retomar os nossos trabalhos, tinha aqui este aspecto, este ponto relativo à votação das atas, 53 e 54. Pergunto se há alguma intervenção, alguma objeção ao teor destas atas. 53 foi uma sessão ordinária, em que houve a audiência, a audição do Sr. Secretário de Estado Adjunto e dos Assuntos Europeus, aqui é preciso corrigir isto, não é audiência, é audição. E a ata 54, a audição do Sr. Embaixador Fezes Vital. Há intervenções sobre as atas? Votos contra, não há? Então, vou dá-la como aprovada. Sr. Deputado, algumas informações. Há um jantar informal dos chefes de Estado e dos chefes de Governo, a convite do Presidente do Conselho Europeu, no próximo dia 23 de maio, penso que é na terça-feira, para troca de impressões sobre a agenda de crescimento económico e a preparação do Conselho Europeu de junho. No ano passado, nossa, já nesta legislatura, a CAE, esta Comissão, realizou audições com o Sr. Secretário de Estado dos Assuntos Europeus antes e após todas as reuniões do Conselho Europeu, quer formal, quer informal, quer extraordinário. Embora o entendimento que me foi transmitido é que antes não era assim, nas reuniões informais nem sempre havia audições. Eu pergunto se deve agendar uma audição com o Sr. Secretário de Estado ou não, sendo certo que temos aqui algumas limitações de tempo, portanto isto teria de ser no próprio dia 23, aparentemente de manhã, ou vamos ver como é que poderíamos. E além disso há jornadas parlamentares, portanto teríamos de ver, talvez pudéssemos tratar, mas embora seja muito antes ainda, podíamos indagar se teria utilidade na sexta-feira de manhã, não sei se ainda há ordem de trabalhos. Os seus deputados querem comunicar-me alguma posição sobre isto? Portanto, se devo agendar a audição com o Sr. Secretário de Estado antes, depois com certeza, mas antes do jantar informal dos chefes de Estado e do Governo, reunião informal, a convite do Presidente do Conselho Europeu do próximo dia 23 de maio. Nós temos realizado audições independentemente de ser informal, mas estou a ver com grandes dificuldades a data desta vez, sinceramente. Penso que sexta-feira, não sei se sexta-feira haverá ordem de trabalhos para isso. Poderei perguntar, eu vou tentar indagar isso, se há ou não. O CDS estava a fazer sinal que eu entendo, de entender que não é indispensável, portanto ficaria para depois. Vou tentar saber isso e depois entrarei em contato com os coordenadores para saber se pode agendar. Vou também perguntar ao Sr. Secretário de Estado qual seria, digamos, a data possível. Queria informar que baixo à Comissão de Assuntos Europeus um projeto de resolução 320-12-1 do PSD, que no Dia da Europa recomenda um conjunto de medidas a adotar pelo Governo, pela Assembleia da República e pelas instituições comunitárias. Foi anunciado, segundo me recordo, no plenário. De acordo com a informação que foi prestada à mesa, o projeto deve ser agendado para debate nesta comissão. Portanto, o debate será feito nesta comissão, nos termos no artigo do regimento e não no plenário. Queria informar, portanto, que vou agendar oportunamente, informo porque não está agendado para hoje, mas talvez para a próxima semana. E faço esta informação específica porque realmente é algo que foge ao nosso tipo de atividades as usual. Sr. Deputado António Rodrigues.
Sr. Presidente, eu julgo que o Partido Socialista anunciou oportunamente, embora ainda não tenha formalizado, a sua vontade de apresentar um projeto de resolução. Tal como o PSD anunciou também em plenário, nós estamos na disposição de eventualmente poder ver uma plataforma de consenso relativamente a projetos de resolução que estejam em discussão. O que significa que nós requeriríamos que o projeto de resolução do PSD apenas viesse a ser agendado caso se confirme que haja um projeto de resolução e seja possível, depois mais tarde, vir encontrar uma plataforma de entendimento dos dois. O que quer dizer que, acima de tudo, não gostaríamos de ver discutido o projeto A22 antes de haver uma oportunidade de apresentação do projeto de resolução, portanto, que poderá ficar agendado para uma data oportuna, entretanto.
Se não havendo objeção a isto, portanto, não agendarei já para a próxima semana, ficará agendado oportunamente, vamos ver, entretanto, se há algum desenvolvimento. Não ficará aqui indefinidamente, sem dia, mas poderemos com certeza esperar uma semana, não é? Próximas audições de deputados do Parlamento Europeu. Eu tenho aqui duas sugestões, já com temas, e tinha duas outras ideias. Primeira, a audição do Sr. Deputado Rui Tavares, que foi autor do relatório do Parlamento Europeu sobre a Hungria e questões relacionadas com proteção de dados, além dos fluxos migratórios. Segunda audição do Sr. Deputado Nuno Melo, sobre decisão europeia de investigação, O relatório foi aprovado na Comissão Libre, seria conjunta com a primeira Comissão. Queria também sugerir que procedêssemos também à audição de dois deputados que ainda não vieram cá, que é o Sr. Deputado Vital Moreira, da Comissão de Comércio Externo, e o Sr. Deputado Paulo Rangel. Vou perguntar exatamente qual é o tema em que se coeria melhor, mas seriam os dois que, para completarmos aqui o quadro dos partidos nesta próxima ronda, que eu sugeriria. Mas para já iria agendar estas duas, talvez, não sei se ainda até o verão, o Sr. Deputado Rui Tavares e o Sr. Deputado Nuno Melo. Não sei se há alguma sugestão, caso contrário, enfim, isto estaria para uma data da segunda metade de junho ou primeira metade de julho. Temos já aqui, no caso do Sr. Deputado Nuno Melo, vamos ver agora, depois comunicarei. Outro ponto importante. Eu perguntei na última reunião se poderia responder àquela carta que veio do Bundesrat, do Conselho Federal Alemão, sobre a ratificação do Mecanismo Europeu de Estabilidade e o Pacto Orçamental. Fiz até uma proposta que faria uma resposta no sentido de que se vier a realizar-se naquela reunião, nós estaremos presentes, pronto, ou nos disponibilizamos para estar presentes. Sem grande, digamos, impulso, sem grande entusiasmo, sem dizer que queremos ser nós a promover isso. Sr. Deputado, mas queria ouvir as posições. Sr. Deputado Serpa Oliva...
Muito obrigado, Sr. Presidente. É que eu fui um dos que pedi adiamento para esta semana e estranhei que não estivesse realmente na ordem de trabalhos. Mas, não, óbvio, está nas informações, não tem problema nenhum. Só para dizer que comungo perfeitamente a sua posição e, portanto, sem dizer euforicamente que sim, que veremos com certeza e lá estaremos, enfim... E dentro das nossas possibilidades materiais neste momento, obviamente, da Comissão. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Vou pedir, Sr. Deputado Dona Rodrigues.
Sr. Presidente, só para dar duas notas relativamente a isso, porque isso interfere com a nossa ponderação dessa questão. Tanto quanto eu sei, o debate no Bundestag está marcado para dia 25 de maio, embora esteja anunciada a possibilidade de adiamento. Primeira nota. Segunda nota. Também, tanto quanto dizem os jornais, hoje, terá havido hoje um conjunto de movimentos e de discussão partidária na Alemanha, inclusive entre o Governo e o SPD, que pode vir a prejudicar qualquer tipo de reunião que o próprio Parlamento Alemão queira promover, o que significaria que na mesma, o que está marcado para dia 25 de maio, a discussão conjunta, ou pelo menos simultânea, no mesmo dia, do artigo 136 do Mecanismo de Estabilidade e do Tratado Orçamental, e portanto, para não haver sequer oportunidade para nos perdermos nessa matéria.
Agradeço, eu iria acrescentar então que se ainda mantiver atualidade ou alguma coisa desse tipo, eu não sei se essa discussão, eu penso que isto vem do Conselho Federal, portanto aqui é da Câmara alta ou baixa, enfim, não sei, não é o Parlamento, o Conselho Federal, portanto, a Bundesrat, não sei se é a Câmara Federal, portanto, uma espécie de Senado, mas eu iria acrescentar a referência que se ainda se mantiver atual, uma coisa desse tipo, para deixar... Mas realmente vamos tentar. De qualquer modo, o que me parece é que a carta deve ter resposta, não deve ficar sem resposta. Portanto, isso seria uma coisa deste tipo. Senhores deputados, eu acho que esta Comissão devia organizar uma conferência ou um colóquio. Não fizemos isso até agora. Tinha aqui duas sugestões. Uma delas é mais técnica, a outra mais política. A mais política, eu devo dizer que, enfim, posso confidenciar que tive já uma pequena conversa com a senhora Presidente da Assembleia sobre isto. Ela apoia, evidentemente, e gostaria também que a Comissão organizasse. O tema seria uma coisa do género soluções para a Europa, e seria com, enfim, não, eu tenho, talvez se pudesse aproveitar a possibilidade para convidar para vir cá o Sr. Presidente da Comissão, e contaria, enfim, tenho uma proposta, mas não tenho ainda os nomes todos definidos, ou propor, aceitam-se propostas, basicamente é isso que eu queria. Isto era uma espécie de, dizem os juristas, uma invitação ad oferendum, uma convite a oferecer, portanto... se pudessem fazer propostas para ele depois de poder juntar, o tema genérico seria, é um tema, não se quer dizer que seja o título do colóquio, seria uma coisa de soluções para a Europa, ou genérica. Pronto. Penso que nós devemos, não devemos sentir-nos inibidos de dar, apesar da nossa de estarmos sobre um programa de assistência, etc., não devemos sentir-nos inibidos também como Parlamento, discutir o tema e, se possível, dar contributos e até convidar as pessoas. Portanto, é um debate de tipo político. Uma segunda seria uma espécie de seminário. Há um tema que nós não temos coberto muito, que é o tema da transposição das diretivas. Foi aliás, patente na COSAC, está lá, aliás, referido, a questão do déficit de transposição. Apesar de ser uma matéria que tem a ver com o Governo também, e não só com o Parlamento, Eu penso que, apesar de nós até agora não termos a tradição de cobrir isso, de acompanharmos, sei que há uma estrutura a nível governativo que acompanha essa matéria, eu penso que nós deveríamos ou proceder a uma audição ou receber, enfim, informação sobre isso, solicitar informação sobre isso, até porque nós depois é que somos confrontados, como na COSAC, com a recomendação relativa ao déficit, à diminuição do déficit de transposição. E a ideia, portanto, seria fazer uma espécie de seminário sobre transposição de diretivas, sobre o ritmo, a quantidade e também sobre as melhores práticas nessa área, em geral, transversal. Isto é uma mera sugestão. São ideias, portanto, os senhores deputados, eu estou a dar informação, não peço reação imediata, mas talvez na próxima reunião, se tiverem outras sugestões, alternativas também, agradeço. Outros temas, tenho aqui um ponto, outros temas. Seriam duas iniciativas que nós não fizemos nada até agora e acho que devemos fazer. Isto na área das informações, eu queria perguntar se alguém quer usar a palavra mais sobre neste ponto, antes de passarmos ao nosso, não gosto de dizer business as usual, mas quase. Sr. Deputado, tenho duas inscrições, Sr. Deputado Costa Neves, vi primeiro. Sr. Deputado Costa Neves, por favor.
Obrigado, Sr. Presidente. Era só para confirmar se confirma esta reunião mesa e coordenadores no dia 17 de maio. Portanto, é 17 de maio. Eu chamo a atenção que na ordem de trabalhos que recebemos está 17 de abril, o que motivou pelo menos a minha baralhação. Mas, portanto, 17 de maio às 9 horas.
É uma reunião com representantes do Parlamento do Kosovo. Eu agora não tinha... Sim, confirma. Portanto, está. Portanto, não é uma reunião da Comissão, é uma reunião de uma representação da Comissão com representantes do Parlamento do Kosovo. Sim. Mas, Sr. Deputado Serpa Oliveira.
O Sr. Presidente, é exatamente por causa disso. Eu peço desculpa, eu não gosto de me ausentar, mas é que vou receber uma delegação do Kosovo agora, daqui a pouco, portanto, às 5 horas, e é por isso só para pedir desculpa. Muito obrigado.
Muito bem, passamos então ao ponto 3. Evidentemente, não era sequer necessário justificar, mas... Sr. Deputado João, por favor, Sr. Deputado João, não tinha visto...
Era uma coisa muito, muito breve, só para... Couve-me há dias emitir também um parecer sobre a participação de Portugal na Constituição da União Europeia, 2011, e captei de lá que nós, neste momento, se não estou em erro, somos o 15º no ranking europeu na transposição de diretivas e que teremos, mais ou menos, se não estou em erro, 154 diretivas para transpor. Era só. Poderá ser útil.
Tive aqui a informação que esse vai ser distribuído na próxima semana, aqui na CAI, depois de recolhidos todos os parceiros, porque há parceiros que ainda não chegaram, por isso é que não, mas agradeço, se é realmente um ponto importante. Sr. Deputado Silva Pereira, desculpe.
Obrigado, Sr. Presidente. Primeiro, queria reagir a propósito da questão dos colóquios, para dizer que me parece que um colóquio sobre as soluções para a Europa é bastante oportuno. Aliás, tenho mesmo dificuldade em imaginar que colóquio mais oportuno que esta Comissão de Assuntos Europeus pudesse organizar, embora tenhamos aqui um problema de calendário, porque, entretanto, estamos à beira já do mês de junho, não é? Há a sua ideia para depois do verão. Parece-me bem em qualquer caso. O tema da transposição de diretivas. A minha primeira reação era no sentido de que me parece um tema mais adequado para uma audição do que para um colóquio. E um debate, penso que teria mais interesse. Eu creio que se tem vindo a fazer um esforço considerável no ritmo de transposição das diretivas e que existe na presença do Conselho de Ministros um sistema de controlo dessas transposições e não devemos confundir as 150 transposições que estejam por fazer com 150 transposições em prazos terminados, certo? Portanto, não creio que existam, nem de perto nem de longe, 150 casos de atraso na transposição de diretivas. São coisas diferentes. Acho que há diretivas para transpor, mas está dentro do prazo de transposição, na maior parte dos casos, e há alguns que estão em contencioso, ou em que existe um prazo que já decorreu. Existem certamente casos desses, mas não num volume comparável a esse, segundo suponho. Muito obrigado.
Eu não sei quem é o responsável político direto dessa estrutura, se será o secretário de Estado da Presidência, vou tentar apurar isso, porque seria...
É uma missão que estava confiada ao SEJUR. Sim, o SEJUR desenvolveu um núcleo que acompanhava essa transposição e tinha um sistema informático até de alerta do cumprimento desses prazos. É articulação com os negócios estrangeiros, bem entendido, mas é um sistema que, se bem me recordo, estava sediado na Presidência e sob responsabilidade do Secretário de Estado da Presidência do Conselho de Ministros.
Eu não excluo que se possa começar com uma audição, embora a minha ideia era, eu devo dizer que já fiz um, já uma vez participei num projeto de transposição da diretiva e senti-me um pouco perdido com vários pontos e penso, a minha ideia era convidar não só políticos, mas também académicos, eventualmente, e práticos, ou melhores práticas em matéria de transposição. Seja como for, talvez realmente se pudesse começar por ouvir o que se está a fazer, enfim, não sei, nós não temos como prática ouvir funcionários, mas pode ser que convidemos o responsável político que traga o funcionário responsável por isso, portanto, o diretor desse serviço, etc. Era possível. Mas, enfim, pedia que na próxima reunião se pudesse tomar uma decisão sobre isto. Senhores deputados, podemos passar então ao nosso ponto 3, apresentação de votação dos parceiros. Eu ia sugerir uma alteração à ordem de trabalhos, porque temos aqui um parecer que é o parecer que está na linha E, uma alteração da ordem, portanto, que propõe uma decisão no sentido de verificar que existe violação do princípio da sociedade por esta proposta de regulamento do Conselho Relativo ao Exercício da Ação Coletiva no contexto da liberdade de estabelecimento e da liberdade de prestação de serviços. É um parecer que é da autoria da Sra. Deputada Maria Esther Vargas. Temos também, sobre esta proposta, pareceres de outras comissões e temos aqui, tem aqui entre nós, também enquanto membro desta comissão, também um deputado relator numa outra comissão, que é o Sr. Deputado João Lobo. Parecer esse que foi, aliás, noutro sentido, penso eu, que ele foi relator. Eu, portanto, iria, antes de mais, perguntar se estão de acordo com esta alteração da ordem de trabalhos e que discutamos primeiro este parecer, que poderá levar-nos mais tempo, talvez, e que tem de estar pronto, porque poderá eventualmente implicar também com a atuação do plenário. Havendo acordo, eu ia passar a palavra à Sra. Deputada Relatora, depois abriria inscrições.
Sra. Deputada André,
também foi a... Peço desculpa, estava aqui à minha frente. Foi também relatora na Comissão de Segurança Social e de Trabalho, em que penso.
Como se fosse uma subsidiariedade.
Pois. Eu iria passar à Sra. Deputada Maria Esther Vargas, depois abriria a discussão. Não sei se os deputados relatores de outras comissões também quererão usar a palavra. Sr. Deputado, tem a palavra, se puder.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Senhoras e senhores deputados, portanto, coube-me apresentar nesta sessão o parecer relativamente a estes dois documentos. Como eles, ainda que se entrecruzem, são diferentes depois nas conclusões, eu permitia-me começar pela análise e pela apresentação do parecer da diretiva do Parlamento Europeu, porque penso que é mais fácil, depois irei referir-me ao outro documento. Portanto, e entrando na questão da diretiva, esta iniciativa é relativa, tem a ver com o destacamento de trabalhadores no âmbito de uma prestação de serviços. E sem reformular a diretiva que já existia, esta proposta visa, em especial, melhorar e reforçar o modo de aplicação e cumprimento na prática da diretiva na União Europeia, instituindo um quadro comum geral de disposições e medidas adequadas a uma melhor e mais uniforme aplicação, execução e cumprimento da mesma, de modo a prevenir e punir qualquer tipo de situações que sejam abusivas, bem como a evasão às regras aplicáveis. Em simultâneo, garante a proteção dos direitos dos trabalhadores destacados e suprime os obstáculos injustificados à livre prestação de serviços. Importa relembrar que a liberdade de circulação de trabalhadores, a liberdade de estabelecimento e a liberdade de prestação de serviços são princípios fundamentais do mercado interno da União que estão consagrados no Tratado. Deste modo, a liberdade de circulação de trabalhadores confere a todos o direito de se deslocarem para outro Estado-membro para aí trabalhar e, em consequência, residir e protege-os contra discriminações em matérias de emprego, remunerações e demais condições de trabalho relativamente aos nacionais desse Estado-membro. O respeito pela diversidade dos sistemas nacionais de relações laborais, bem como a autonomia dos parceiros sociais, é explicitamente reconhecido no Tratado de Funcionamento da União Europeia, como é sabido. A presente proposta observa os princípios reconhecidos na Carta dos Direitos Fundamentais da União Europeia, nomeadamente a questão da proteção dos dados pessoais, a liberdade de escolher uma profissão e o direito de trabalhar, a liberdade de estabelecimento, o direito à ação e negociação coletiva, o direito a condições de trabalho justas e o direito a um recurso eficaz e a um julgamento justo. O objetivo da presente proposta de diretiva cria um quadro geral comum de disposições, medidas e mecanismos de controlo que são necessários a uma melhor e mais uniforme aplicação, execução e cumprimento na prática da Diretiva 96/71, que já existia, não pode ser suficientemente realizado por Estados-membros e, devido à sua dimensão e aos seus efeitos, ser muito mais facilmente alcançável ao nível da União, que poderá tomar medidas em conformidade com o princípio da subsidiariedade que está consagrado no artigo 5º do Tratado da União Europeia. Portanto, os objetivos da proposta não podem ser suficientemente realizados pelos Estados-membros, exigindo uma ação a nível da União Europeia. Sendo assim, a proposta de parecer é que a presente iniciativa não viola o princípio da subsidiariedade, na medida em que o objetivo a alcançar é mais eficazmente atingido através de uma ação da União, e considera-se que, em relação a esta iniciativa, o processo de escrutínio está concluído. E, portanto, sobre a proposta de diretiva, é isto que se me oferece dizer.
Eu penso que sobre isto não há divergência, não houve, sobre este diploma. Sobre o regulamento é que surgem as divergências.
Não sei se tem que ser votado em separado.
Penso que, enfim, verificado o ponto de decisão nisto, para podermos votar em conjunto, íamos entrar talvez então, no regulamento.
Muito bem. Entrando então no outro documento, que é o regulamento relativo ao exercício do direito à ação coletiva no contexto da liberdade de estabelecimento e da liberdade de prestação de serviços. Portanto, a questão aqui já é mais delicada, mais complexa. E esta iniciativa surge na sequência da jurisprudência do Tribunal de Justiça da União Europeia, que reconheceu o direito de desencadear uma ação coletiva, incluindo o direito de greve, enquanto direito fundamental que constitui parte integrante dos princípios gerais do direito da União Europeia. Os mesmos acórdãos reconheceram ainda que o direito de desencadear uma ação coletiva que tenha por objetivo a proteção dos trabalhadores configura um interesse legítimo suscetível de justificar restrições às liberdades fundamentais garantidas pelo Tratado. Contudo, o mesmo Tribunal afirmou que o direito de greve não é absoluto e o seu exercício pode ser sujeito a determinadas condições e restrições que podem também resultar de constituições, legislações e práticas nacionais. O Tribunal considerou ainda que o exercício do direito de ação coletiva, incluindo o direito de greve e as liberdades de estabelecimento e de prestação de serviços, devem ser conciliadas, por se tratarem de direitos e liberdades com valor jurídico idêntico. A jurisprudência do Tribunal de Justiça suscitou muitas interpretações na União, tendo o debate europeu congregado um amplo leque de partes interessadas, designadamente parceiros sociais, políticos, juristas e académicos. Em termos jurídicos, a Comissão Europeia invoca o artigo 352 do Tratado sobre o Funcionamento da União Europeia como base jurídico da presente iniciativa. Este artigo consagra a denominada cláusula de flexibilidade, segundo a qual, se uma ação da União for considerada necessária no quadro das políticas definidas pelos tratados para atingir um dos objetivos estabelecidos nesses mesmos tratados, sem que este tenha previsto os poderes de ação necessários para o efeito, o Conselho, deliberando por unanimidade sobre proposta da Comissão e após aprovação do Parlamento Europeu, adotará as disposições adequadas que a doutrina alude como sendo a base dos poderes implícitos da União. Ora, para que este artigo possa ser usado pela Comissão Europeia, deveria justificar que objetivos estabelecidos pelos tratados pretendem ser atingidos com a presente iniciativa e para os quais não possui poderes de ação necessários. Contudo, a Comissão Europeia não faz. E ainda que se considere que com esta iniciativa a Comissão Europeia pretende perseguir os objetivos estabelecidos no artigo 151 do Tratado de Funcionamento da União Europeia e contribuir para a concretização do mercado interno alicerçado na liberdade de prestação de serviços e de estabelecimento consagrados no artigo 3º do número 3 do mesmo tratado, tal não deve ultrapassar a delimitação negativa estabelecida no artigo 153. O artigo 5º, nos seus pontos 1 e 2 do mesmo tratado de funcionamento, delimita as competências da União Europeia e rege-se primacialmente pelo princípio da atribuição, que estipula que a União atua unicamente dentro dos limites das competências que os Estados-membros lhe tenham atribuído nos tratados. O que acontece é que no artigo 153 do ponto 5 deste mesmo Tratado de Funcionamento da União Europeia é excluído explicitamente o direito de greve nos domínios em que deve prosseguir os objetivos de política social previstos no artigo 151 do mesmo tratado. Assim, entende-se que a União Europeia não tem competência para legislar nesta matéria e que a exclusão explícita de uma determinada matéria, neste caso o direito à greve, do âmbito das competências da União, impede o recurso ao artigo 352 do Tratado para contornar essa delimitação negativa. No que se refere ao princípio de subsidiariedade, que é a questão fundamental analisada em sede desta Comissão, nos termos do artigo 5º, nos pontos número 1 e 3 do artigo 5º do mesmo tratado, o exercício das competências da União rege-se por este princípio da subsidiariedade e a Comissão considera estar plenamente assegurado, pois tratando-se da iniciativa de conciliar na prática situações de índole transfronteiriça, requer uma escala à União Europeia, à escala da União Europeia e não pode ser alcançada pelos Estados-membros de forma isolada. Assim, ainda que se considere que a União pudesse ter competência nesta matéria, considera-se que a presente iniciativa também não cumpre o princípio da subsidiariedade, pois, como é referido no relatório da Comissão da Segurança Social do Trabalho, que foi elaborado pela Sra. Deputada Helena André, a quem eu aproveito para cumprimentar e reiterar a forma clara como redigiu o seu parecer, no seu formato, e passo a citar o que é referido na página 8 do referido relatório, no seu formato atual, a proposta de regulamento em análise limita o direito de ação coletiva, não garantindo uma efetiva compatibilização das liberdades económicas com os direitos sociais fundamentais e, em caso de conflito, reforça os testes de proporcionalidade, deixando aos tribunais nacionais e, em última instância, ao Tribunal de Justiça da União Europeia, a decisão relativa à necessidade de ação coletiva. Assim, fim de citação. E assim cumpre analisar dois aspectos desta proposta de regulamento. Por um lado, a previsão relativa aos princípios gerais e, por outro, a previsão de mecanismos de resolução de litígios. No que se refere ao artigo 2 da presente proposta, considera-se que, não sendo esta uma competência da União, mas sim dos Estados-membros, isto colide com a tradição constitucional portuguesa e com a interpretação que é seguida pela jurisprudência do Tribunal Constitucional Português, pois, de facto, não é indiferente para a ordem jurídica constitucional portuguesa a valoração jurídica dos direitos sociais face aos direitos económicos, como também não é, aliás, entre direitos pessoais e de participação política e entre estes e aqueles. De modo idêntico, também suscita muitas dúvidas a previsão do artigo 3º, relativa a uns mecanismos de resolução de litígios, pois parece existir uma interferência no processo jurisdicional nacional. Aliás, não só parece ser desnecessária esta ingerência, como carece de fundamento a necessidade do legislador europeu regular os mecanismos de resolução de litígios relativos ao direito de ação coletiva. Neste contexto, considera-se que o princípio da subsidiariedade não se encontra cumprido, pois o direito de ação coletiva, incluindo o direito de greve, deve continuar a ser regulado a nível nacional, não se considerando que os objetivos perseguidos pela presente iniciativa sejam suficientemente relevantes que justifiquem a alteração do equilíbrio das competências entre os Estados-membros da União previstos no Tratado de Lisboa. Face a todo este articulado, a proposta de parecer é que esta iniciativa viola o princípio da atribuição, bem como o princípio da subsidiariedade, pelo que deve ser submetido a plenário o projeto de resolução anexo a este parecer. No que se tem a ver com as questões suscitadas nos considerandos e no seguimento do parecer da Comissão da Segurança Social do Trabalho, a Assembleia da República prosseguirá o acompanhamento do processo legislativo referente a esta iniciativa, nomeadamente através da troca de informação com o Governo. E, portanto, é isto que me assiste a dizer neste momento relativamente a esta matéria.
Senhores deputados, vamos abrir o debate. Pergunto se alguém pretende usar a palavra sobre esta matéria. Eu não vou usar, aliás, por várias razões. Uma delas é, eu penso que foram até feitas até aqui considerações jurídicas, mas eu penso que, sobretudo em relação à subsidiariedade, estamos perante, desde logo, há uma margem política também, e é uma decisão política da Comissão também, não é? Uma votação, portanto, não é? Não devo dizer que também não estou suficientemente seguro para dizer o que é que juridicamente posso entender sobre esta matéria. Mas, senhores deputados, pergunto se alguém quer usar a palavra. Sr. Deputado João Lobo, foi relator na Comissão de Assuntos Constitucionais. Penso que.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu tentarei ser breve, mas só para referir o seguinte. Queria saudar a Sra. Deputada, as Sras. Deputadas que subscreveram e apresentaram os pareceres. No meu caso concreto, coube-me, ou tocou-me, ser relator da proposta de parecer relativa a esta matéria. Eu, na altura, também estudei a matéria e ainda hoje estou convencido, mas é a minha posição pessoal, manterei a consta do relatório que foi aprovado, se não estou em erro, por unanimidade ou com uma abstenção, mantê-la aí e a ela estou vinculado. E queria também dizer que, em consciência, considero que aquilo que consta do relatório é aquilo que ainda hoje mantenho. E que, assim sendo, não posso desviar-me do que dele consta. Sobre a argumentação, julgo que tomaríamos muito tempo e que, a não ser que o Sr. Presidente entenda que possamos entrar nessa matéria, mas eu entendo que, a não ser que haja uma provocação ad agendum, por aqui me devo quedar. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sra. Deputada Helena André, pediu a palavra também.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Eu também serei extremamente breve, sobretudo porque esta matéria é extremamente complexa. Eu acompanhei, infelizmente, tudo o que decorreu dos acórdãos do Tribunal de Justiça nesta área. Fiz parte de um grupo de trabalho que procurou, entre parceiros sociais europeus, fazer uma avaliação e uma interpretação comum dos acórdãos e daquelas que poderiam ser as consequências desses acórdãos para os vários sistemas de negociação coletiva nacional e quais seriam as implicações que isso teria a nível transfronteiriço. E devo dizer que passámos muitas horas a discutir estas questões e que não conseguimos ter nem um acordo dentro do grupo sindical, nem um acordo dentro do grupo patronal, nem um acordo entre os dois grupos. E por isso, esta é uma matéria onde a Comissão também teve grande dificuldade em fazer propostas que agradassem a gregos e a troianos, e acho que as propostas que fez foram propostas que se baseiam num mínimo denominador comum, que do meu ponto de vista não resolvem o problema. Esse é o grande problema que eu tenho com estas duas propostas. Em relação à proposta de diretiva, ela é mais pacífica, porque se baseia numa quase que reinterpretação e reaplicação daquilo que já existe na diretiva atual sobre o destacamento. Eu, do meu ponto de vista, acho que devíamos de mexer mais em alguns dos pontos da diretiva, porque vimos que a aplicação pura, numa interpretação que é diferente entre os vários Estados-membros, não vai resolver o problema, mas pelo menos é uma abertura para continuar a manter a questão em cima da mesa. Agora, em relação ao regulamento e em relação ao artigo que foi escolhido como base jurídica para este regulamento, eu também tenho as maiores dúvidas. Ou seja, quase que me atreveria a dizer que a intenção da Comissão era que isto não fosse para a frente, porque quando nos apresenta uma base jurídica que obriga à unanimidade entre os 27 e obriga a um relatório conforme pela parte do Parlamento Europeu, quase que nos está a dizer, numa matéria tão complexa, que isto vai ser chutado para as calendas gregas e, portanto, vamos continuar a fazer de conta que esta é uma matéria que faz parte da agenda, mas em relação à qual não temos qualquer hipótese de consenso. Se alguma vez se conseguisse aprovar uma proposta, nunca se conseguiriam aprovar alterações à proposta, e como vimos, há muitos Estados-membros que, do meu ponto de vista, utilizam o subterfúgio da subsidiariedade para fugir àquilo que consideram ser uma proposta que não resolve o problema. E esse é também o meu ponto de vista. Portanto, eu acho que todos temos razão na sala e que a forma mais fácil neste momento é de utilizar politicamente a arma da violação do princípio de subsidiariedade para resolver um problema, ou pelo menos para não arrastar durante mais tempo um problema que nós temos que enfrentar mais cedo ou mais tarde. Porque o dizermos hoje que não o vamos enfrentar neste momento não vai resolvê-lo, porque discutimos antes com o deputado Correia de Campos as questões do mercado interno, da livre circulação dos serviços, da livre circulação das pessoas, e, portanto, este choque entre aquilo que é o princípio e a equivalência, ou a não equivalência, entre os direitos do mercado interno, as liberdades económicas e os direitos sociais fundamentais, nomeadamente a hipótese de coagir as organizações sindicais a utilizarem o seu direito de recurso à ação coletiva, porque isto, na forma como está, e esta proposta está a inibir as organizações sindicais a recorrerem à ação coletiva em caso de desrespeito das convenções coletivas. E, portanto, isto põe em causa tudo aquilo que são os princípios do modelo social europeu, os princípios da negociação coletiva. Não entramos nem uns nem outros em detalhe, mas põe em causa as convenções fundamentais da OIT nestas matérias. E por isso, eu também acho que é melhor parar este processo e este comboio já e pedir à Comissão que reconsidere a sua proposta. Eu tenho falado com muitas pessoas que pensam algumas propostas em relação a outras bases jurídicas no tratado que poderiam ser mais interessantes do que aquelas que foram utilizadas, inclusivamente até recorrendo a alguns aspectos da legislação internacional e do direito internacional, mas isso não nos ocupa neste momento. Agora, eu estou de acordo com o parecer e votarei favoravelmente o parecer que foi apresentado pela Comissão de Assuntos Europeus, porque penso que é a forma que temos neste momento de parar uma proposta que não vai resolver nenhum problema e vai agravar aquela que já é uma situação de grande confronto social em muitos países. Nos países nórdicos, estes acordos tiveram impactos muito grandes. Eles conseguiram resolver o problema à maneira deles, porque têm um diálogo social muito forte e, portanto, conseguiram, entre parceiros sociais e governo, ultrapassar as razões que levaram a haver estes acordos. Mas se olharmos para outros países, eu tenho a certeza que não se conseguiria ultrapassar da mesma maneira, nem se conseguiria ajustar da mesma maneira as causas que levaram a isto, e, portanto, nós precisaremos de continuar a refletir numa ação comunitária nesta matéria. Agora, não é esta ação comunitária, acho que o Monti 2, com todo o respeito, não nos vinha resolver o problema. Muito obrigado.
Muito obrigado. O Sr. Deputado Costa Neves tinha pedido a palavra, não é?
Obrigado, Sr. Presidente. As intervenções anteriores facilitam bastante a minha, principalmente não repetir os argumentos que foram utilizados. Não sei se significativamente ou não a própria Comissão abstém-se de justificar na sua proposta porque é que entende que os objetivos estabelecidos pelos tratados podem ser atingidos por esta via, argumentando assim porque é que precisa ter poderes de ação nesta matéria. Ou seja, eu até compreendo que a Comissão possa entender que tem competência nesta matéria, mas teria que cumprir um pressuposto que era justificar as razões porque entende ter esta competência. E, portanto, isso inclina-me bastante para um debate mais político do que jurídico. O debate jurídico, aliás, seria interminável, porque respeito muito a posição de todos os intervenientes neste processo, o parecer da senhora deputada Esther Vargas, o parecer do deputado João Lobo, que é contraditório com este primeiro, e o parecer da senhora deputada Helena André. E, portanto, o debate jurídico não nos leva a lado nenhum, ou pelo menos deixar-nos-ia aqui completamente divididos em termos de argumentos jurídicos, mas numa perspectiva política e olhando para estes sinais, para que, aliás, a senhora deputada Helena André também chamou a atenção, e neste caso, deixem passar a expressão, o pecado por omissão da Comissão, eu penso que devemos efetivamente suscitar a questão da subsidiariedade ou do não cumprimento da subsidiariedade neste caso. Obrigado, Sr. Presidente.
Sr. Deputado António Rodrigues, também tinha pedido a palavra, por favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Apenas para pontuar duas situações. Independentemente de todas as considerações, julgo que está aqui criado um consenso significativo nesta matéria. Votarmos e aprovarmos este parecer significa, por um lado, que contribuímos para fazer história, ao que sabemos o número de parlamentos neste momento que já aprovaram posições semelhantes podem fazer com que seja rejeitada a posição da Comissão, e isso é sempre de assinalar porque é um exercício dos poderes de um Parlamento Nacional ou dos Parlamentos Nacionais. Mas há uma segunda questão que julgo que deveria ficar salvaguardada. Nós teremos que, para levar isto à execução, aprovar um projeto de resolução ou aprovar uma posição em plenário relativamente a esta matéria, e eu sentir-me-ia confortável que este projeto de resolução salvaguardasse todas as posições que aqui foram referenciadas, nomeadamente também a posição que a primeira Comissão assumiu relativamente a esta matéria, para que não haja também publicamente divergências quanto a isto. Até porque, tal como foi aqui assinalado, nós temos aqui, podemos ter visões políticas distintas ou visões jurídicas distintas relativamente a esta matéria, importa que não coloquemos em questão comissões parlamentares deste Parlamento. Ou seja, se a 8ª Comissão teve o cuidado de não se pronunciar relativamente ao princípio da subsidiariedade, que, deixando para a Comissão dos Assuntos Europeus, a 1ª Comissão não teve esse cuidado. Teríamos nós, e podíamos cometer nós, de alguma forma, uma posição para o exterior de haver aqui posições colisivas por parte de um Parlamento Nacional. E, portanto, o projeto de resolução a subir a plenário, caso o parecer seja aprovado, devia de acautelar a posição e as preocupações da primeira Comissão, nomeadamente porque nós estamos aqui numa situação, como já foi aqui apontado, de limbo. Porque há situações em que podemos entender que materialmente seria uma boa solução, mas que politicamente não é a mais conveniente. E, portanto, salvaguardar toda a posição do Parlamento Português num projeto de resolução, de forma a que não cometamos também a imprudência de publicamente estarmos aqui a cometer um ato que desprestigiasse o próprio Parlamento, não obstante podemos pensar de forma diferente, naturalmente, relativamente a esta matéria.
Senhores deputados, uma vez que o deputado António Rodrigues adiantou essa informação, eu não quis estar a dizer isso para não condicionar o debate, eu queria dizer que realmente há pareceres fundamentados no sentido desta violação do princípio da subsidiariedade já aprovados em vários países. Não quis estar a dizer isso antes, para não, mas realmente há enfim, posso dizer os países se quiserem, mas e há outros que têm propostas nesse sentido. Eu, antes de passar a palavra ao Sr. Deputado João Lobo, só queria...
Sr. Presidente, muito obrigado. Senhoras e Srs. Deputados, é brevíssimo, só para dizer que na complexidade há um problema levantado num dos pareceres, que é o da falta de atribuição, que é mais grave.
Era justamente isso que eu ia dizer. Eu não quero, acho que é dever da mesa do Presidente reduzir a complexidade e não aumentar a confusão, mas queria perguntar o seguinte. Nós podemos dizer, no mesmo parecer, que a Comissão não tem competência, mas que no exercício da sua competência viola o princípio da subsidiariedade? Ou seja, nós talvez devêssemos, eu não sei se me estou a fazer ideia, portanto, penso aliás que a proposta para o plenário, de forma perfeitamente aceitável, é apenas sobre uma resolução só sobre a subsidiariedade. Mas a minha pergunta é sobre a fundamentação sobre os considerandos. Não deveria, pelo menos, então, pôr-se alguma coisa hipotética, ainda admitir-se que tivesse sempre o exercício, mas mesmo assim não é muito, quer dizer, não sei se me estou a fazer entender, mesmo assim não é muito, porque estamos a formular um parecer sobre uma hipótese de que tivesse competência. Não seria melhor pôr entre parênteses a atribuição e a questão da competência para, então, nos pronunciarmos sobre a subsidiariedade? Ou será que... deixar isto em parênteses, não nos pronunciarmos expressamente, porque eu não sei se não é contraditório dizer que não há competência, mas que não existe a competência se fiel ao princípio da subsidiariedade. Talvez, enfim, é esta questão, não é valente jurídica, mas... Pois, aqui diz ainda que se considere que a União Europeia poderia ter competência nesta matéria, com o que se não concorda. Bem, isto é só um subsídio... Eu comecei por dizer que não era para reduzir a complexidade, mas... Srs. Deputados, se alguém mais quiser intervir sobre esta matéria, antes de vermos se isto está maduro para ser votado e o que é que se vota. Mais inscrições? Quem é que quer usar a palavra? Sra. Deputada Ana Drago? Levantou ligeiramente o dedo, portanto, eu interpretei.
Levantei baixinho porque vai ser uma intervenção muitíssimo breve, mas não queria deixar de me pronunciar. Eu devo dizer que um pouco, como aqui já foi dito, se nós entrássemos aqui por uma discussão aprofundada do campo do ponto de vista jurídico, teríamos aqui assim um longuíssimo debate. Eu acho que provavelmente se calhar interessante sobre o processo de construção europeia e a sua jurisprudência, mas eu devo dizer que nessa matéria eu faria fraca figura e, portanto, não vou entrar nesse debate. Queria apenas dizer que eu acho que temos que ter bastante cuidado com a forma como construímos o projeto de resolução. Acho que ele deve ser bastante prudente, contido, ao mesmo tempo que é assertivo. Porque, como o Sr. Deputado nos dizia, o debate político que está por detrás deste conflito jurídico é provavelmente a parte mais importante. E, nesse sentido, eu queria saudar o parecer da Sra. Deputada Esther Vargas e da Sra. Deputada Helena André, porque eu creio que eles são bastante instrutivos, bastante pedagógicos na abordagem desta questão, e eu creio até que se complementam, se continuam um ao outro, e, portanto, dizer que irei votar favoravelmente o parecer da Sra. Deputada, acho é que temos que ter bastante cuidado nessa construção do projeto de resolução e, enfim, o Bloco de Esquerda estará disponível para ajudar essa construção. Muito obrigada.
Muito obrigado. Não sei se alguém mais pretende usar a palavra. Em relação ao problema, eu também me sinto um pouco mal em não dar nenhum contributo para resolver o problema que levantei, mas talvez pudesse, aquilo que se diz aqui, ainda que se considera que a União Europeia poderia ter competência nesta matéria, talvez pudesse pôr isto no início deste ponto B e dizer alguma coisa, pôr claramente a hipótese, não sei se me estou a fazer entender. Seja como for, seja porém como for, quando esta questão passar-se-á, deixar em aberto isso, não dizer que não se concorda, não haver uma pronúncia, isso implicaria eliminar o número 1 das conclusões. Não sei, enfim, eu peço desculpa, não quero estar a reduzir pois, seria, implicaria tirar o número 1 da... Devo dizer que o que me chamou mais a atenção foi o número 1 e o número 2 nas conclusões seguidas. Dizer que se viola o princípio da atribuição, mas depois... Mas se, tirava-se o número 1 e depois punha-se simplesmente aqui antes da linha B, seja porém como for quanto a esta questão, coisa desse tipo, passar-se-á a analisar o respeito pelo princípio da atribuição no pressuposto de que a União Europeia tivesse competência, ou tenha competência, coisa desse tipo, para não ser contraditório. E depois, independentemente mas independentemente, porém, da solução quanto a este ponto, a competência passar-se a... Seria uma formulação hipotética, não sei se me estou... Para ver se não... E, sobretudo, tirar o número 1 da conclusão. Não sei se acham que, se quem fizer a questão, que o parecer diga que a União Europeia não tem competência.
Presidente, posso colocar uma questão de metodologia? Para sermos suficientemente eficazes, o projeto de resolução tem que ser aprovado antes do dia 22?
Tem. Portanto, isto deveria ser aprovado hoje, está aqui. Se este parecer for aprovado, eu a seguir, portanto, eu iria fazer três votações agora. Votação do parecer sobre a proposta diretiva, votação do parecer sobre a proposta de regulamento, se for aprovado, votação do parecer da proposta de resolução. E na proposta de resolução também se teria de dizer alguma coisa, na linha B, alguma coisa desse tipo. Seja, porém, como for quanto à questão... como foi a questão da competência tratada na linha anterior, passa-se a analisar o respeito pelo princípio da subsidiariedade. Bom, uma coisa desse tipo. Para eliminar a ideia de que há contradição. Peço desculpa, isto pode ser um problema meu formal, mas também não quero estar a interpretar o silêncio como assentimento. Isto é, penso que isto não retira força ao parecer, mas até pode... Portanto... Srs. Deputados, se não há mais inscrições, íamos passar às votações. E o primeiro, em relação ao parecer sobre a proposta de diretiva do Parlamento Europeu sobre o destacamento de trabalhadores no âmbito de uma prestação de serviço. Aquela que foi a primeira apresentada pelo Sr. Deputado Esther Vargas, que conclui que não há violação da solidariedade, que, em relação à qual penso que é pacífica. Pergunto, posso passar à votação? Sim. Há votos contra? Não há? Abstenções também não? Abstenção. A senhora... É aprovado o parecer sobre a proposta diretiva com a abstenção do Bloco de Esquerda e votos favoráveis dos outros grupos parlamentares. Agora vamos ao parecer sobre o diploma que nos tem ocupado nestes últimos minutos, que é a proposta de regulamento. Que, portanto, iria submeter à votação. Peço desculpa desta sugestão, mas penso que ela foi acolhida pela senhora deputada relatora sem o número 1 e com este pequenas duas linhas na linha B, que põe a hipótese, deixam em aberto a questão da competência. Posso passar à votação? Do parecer. A seguir vamos à proposta de resolução, se for aprovado. Eu tenho aqui, enfim, isto não é regimental, mas se opuserem, isto não ficará na ata, mas o Sr. Deputado Honorário Novo do PCP, que não pode estar presente, disse-me expressamente que concorda, aproveito para dizer, talvez devesse dizer isto no final, que concorda com o parecer, portanto, gostaria de votar a favor, mas enfim. Penso que não vale a pena chamá-lo para dizer isso, não sei se... Srs. Deputados, posso passar à votação? Votos contra? Portanto, vota contra. Temos o voto contra o Sr. Deputado João Lobo, que foi relator na primeira comissão. Abstenções? Não há. É aprovado. Penso, aliás, que o Sr. Deputado João Lobo é o único deputado que votou o parecer da primeira comissão, que aqui está presente agora. Portanto, faz sentido, se me permite. O que significa que aprovámos um parecer que conclui pela violação do princípio da subsidiariedade. O que significa também que, segundo... O artigo, agora qual é ele, do regimento, segundo o artigo 3º, número 1 da Lei 43/2006, nós devemos votar se dirigimos ou não, formulamos ou não um projeto de resolução ao plenário. Ou uma proposta, não sei se é proposta, talvez. Não, projeto de resolução ao plenário. Esta comissão faz isso, portanto pode fazer essas, enquanto comissão. E, portanto, foi já distribuído o projeto, que teria apenas aquela alteração na linha B, correspondente, seja como for quanto à questão da competência, passar-se a apreciar a questão da subsidiariedade. Eu devo dizer que neste projeto de resolução... Devo dizer que no projeto de resolução, realmente, no projeto de resolução, devo dizer que choca menos. O problema é este. Nas conclusões, se conclui que a União Europeia não tem competência, parece contraditório dizer que no exercício da competência viola o princípio da solidariedade. Embora, como realmente aqui não há nenhuma conclusão nesse sentido, não há... Muito bem. Então, se entender, realmente penso que é menos relevante do projeto de resolução.
Uma coisa brevíssima. É que no caso do voto, no sentido de voto que foi expresso, se assim o Parlamento decidir, poderá ser reanalisada a matéria no âmbito comunitário. E daí o interesse...
Senhores deputados, portanto, em relação ao projeto de resolução, a questão que está aqui suscitada é de saber se vamos votar o projeto tal qual foi apresentado pela senhora deputada Esther Vargas ou se recolhemos aqui aquela formulação hipotética sobre a competência. Devo dizer que fui eu o autor da sugestão, me parece menos relevante no projeto de resolução, porque não há nenhuma conclusão no sentido sobre a competência, mas não posso deixar de pôr isto em aberto à votação. Sr. Deputado António Rodrigues, ou Sr. Deputado Costa Neves.
Obrigado, Sr. Presidente. Em relação à sugestão do Sr. Presidente, o meu silêncio significou consentimento, ou seja, ou não, concordância.
Não aparecer.
Exatamente. E a senhora a relatora também pareceu aceitar essa aproximação. E, portanto, é nessa base que estamos aqui a trabalhar e foi nessa base que fizemos a votação anterior. Em relação ao projeto de resolução propriamente dito, embora seja complexo estarmos aqui a fazer alterações a quatro mãos ou a seis mãos, numa primeira abordagem, e sem conhecer a posição dos outros grupos parlamentares, eu diria que preferiria que ela fosse mais linear, mais curta, e nomeadamente que não se dissesse que se tem muitas dúvidas sobre isto ou aquilo, porque na base das muitas dúvidas, as muitas dúvidas podem ser para sim e para não. E, portanto, reduzindo o texto, talvez nos dispensássemos de manifestar dúvidas. Obrigado,
então,
Presidente.
Eu realmente posso retirar a proposta em relação à próxima resolução. Não há... Sr. Deputado Helena André?
Não, eu iria no mesmo sentido. Eu acho que nós não podemos ser hesitantes e titubeantes em relação a estas matérias. Sobretudo porque há muita literatura que nos dá outras bases jurídicas da ação da Comissão nesta matéria e eu acho que nós não podemos fechar a porta, como eu disse há pouco, porque esta é uma matéria que vai ter cada vez maior importância e que no seu momento terá que ser regulada a nível europeu.
Srs. Deputados, posso então submeter a votação o projeto de resolução tal qual foi apresentado pela Sra. Deputada Esther Vargas, sem qualquer complemento ou alteração? É isso que eu retiro desta... É o contrário? Então, vamos cortar o quê? Eu pensei que não queriam acrescentar a referência que eu... Ah, então é preciso dizer o que é preciso reduzir. Porque senão não votamos. Não podemos estar aqui a votar considerações introdutórias diferentes. Senhores deputados, eu posso fazer o seguinte. Se quiserem, submeto primeiro à votação os dois últimos parágrafos, isto é, assim e a proposta do regulamento. Isto é o dispositivo da... pronto, não é isso. Se pretenderem, e até porque a senhora deputada Ana Draco precisa se ausentar, eu posso submeter primeiro à votação o dispositivo, isto é, a conclusão, o que está em negrito. E depois... Se houver acordo quanto a isso, temos de arranjar o necessário consenso para reduzir o preâmbulo, digamos assim, as considerações introdutórias. Estão de acordo com esta metodologia? Posso passar a votar o Sr. Deputado António Rodrigues?
Sr. Presidente, eu já estava a olhar para o projeto de resolução, sendo certo que, tal como disse o Sr. Deputado Costa Neves e corroborado pelo Sr. Deputado Helena André, eu julgo que há aqui na parte dispositiva, até o ponto 5 do projeto de resolução, enfim, são as questões formais, digamos assim. A partir do ponto 5, parece que estamos tão hesitantes, que nos repetimos sucessivamente. Porque falamos da questão da competência em quatro parágrafos distintos. Ora, se temos dúvidas em relação à competência, referimos-la uma vez só, e ponto final. Mas, e apenas só para aflorá-la, porque nós nos pronunciamos não quanto à competência, mas sim quanto à subsidiariedade. E, portanto, bastava aqui dois a três parágrafos apenas e simplificando a partir daqui para chegarmos à parte conclusiva, que essa sim, contra essa não temos nada contra a qual nos pronunciamos, mas refazia e reduziria o ponto 6.
Srs. Deputados, eu sugiro que se retire a linha A. Muito bem, muito bem. Assim será. Sugeria que se eliminasse a linha A do número 6, uma vez que o que está na linha A do número 6 não é fundamento para a violação do princípio da subsidiariedade, como se diz no proémio. Não é fundamento para a violação do princípio da subsidiariedade e, em certa perspectiva, até a contraria, até a contradita. Está certo? Ficaria apenas a linha B. Ficaria sem a linha, portanto. Passa. Os seguintes fundamentos, dois pontos. Nos termos do artigo tal, tal. Está bem?
Ainda não estou satisfeito, Sr. Presidente, e principalmente por uma questão. Não faz sentido nós estarmos a aprovar um projeto de resolução dizendo que a nós nos suscita muitas dúvidas. Ou temos a certeza e aprovamos, ou não vamos ter o quarto parágrafo da página 4, se não estou em erro, da penúltima página do projeto de resolução. De modo idêntico, suscita muitas dúvidas a previsão do artigo 3º. Parece existir. Se nós temos dúvidas sobre isto, então não estamos a afirmar que há aqui uma violação do princípio da subsidiariedade. Estamos aqui mantendo no ar, entendemos, é que se há violação do princípio da subsidiariedade é porque somos taxativos relativamente a esta matéria. Portanto, entendemos que há, de facto, uma interferência dentro do espaço próprio do processo jurisdicional nacional. Eu confesso, e volto a dizer, repetindo aquilo que o deputado Costa Neves disse, estamos a ser excessivamente afirmativos, excessivamente descritivos para uma questão que é conclusiva e da qual nós não temos dúvidas relativamente a esta matéria. Não vale a pena estarmos com tanta descrição, tanta narrativa, como hoje é bonito se dizer, relativamente a esta questão. E, de facto, nós não temos dúvidas relativamente a esta matéria, por isso é que entendemos que há a violação da princípio de
sociedade. Eu vejo aqui duas soluções. Portanto, uma delas é simplificar, cortar mais um parágrafo aqui desta linha B. Outra é alterar a formulação deste parágrafo a que o Sr. Deputado se referiu. Mas a mim não me compete sugerir. Eu estou a sugerir a bem do andamento dos trabalhos, mas não é assim que é que... Portanto, a primeira alternativa seria, mas eu também, sinceramente, penso que cortar aqui parágrafos, depois não fica a referência específica no artigo 2º nem no artigo 3º. Parece que é um pouco... Por favor, Sr. Deputado Relatora.
Parágrafo, em lugar do parece existir, se puséssemos existe, e depois na quarta linha, onde diz, aliás, não só parece ser desnecessária, fica a substituir este parece ser por é. Portanto, aí já era mais afirmativa, aí já é uma situação de não causar dúvida, porque o parece existir e o parece ser causa sempre dúvida, não é? O existe ou é... já está de acordo com a ideia fundamental.
Se me permite, sugerir até, aliás, carece de fundamento, porque desnecessária a necessidade... Aliás, vírgula, carece de fundamento a necessidade de legislador europeu.
Sim.
Eu simplificaria ainda mais e diria, neste parágrafo apenas, decorre deste mecanismo uma desnecessária interferência no processo judicial nacional que carece de fundamento. E custava três linhas. Decorre... deste mecanismo de resolução de litígios, uma desnecessária interferência no processo judicial nacional que carece de fundamento. Depois continuava dando-lhe aqui um toque de português.
Sr. Deputados, isto é se estiverem de acordo, é o conteúdo substancial é o mesmo, com simplificação. Sr. Deputados, vou recapitular. Em relação à fundamentação, sai a linha A. Na linha B. Na linha B. Diz de modo idêntico que decorre do artigo 3º uma desnecessária interferência no processo de jurisdição nacional, vírgula, que carece de fundamento. É a proposta que temos. Senhores deputados, concordam com esta. Senhor deputado Silva Pereira.
Senhor Presidente, eu não quero dificultar, mas julgo que temos outros problemas no texto. Desde logo, a conclusão afirma que a proposta do Regulamento da União viola o princípio da subsidiariedade, na medida em que a competência para regular esta matéria cabe aos Estados-membros e não foi atribuída à União. Portanto, há aqui uma afirmação também sobre a questão da competência na parte final. E, ao longo da linha B, temos várias referências à questão da competência. Logo no segundo parágrafo da linha B, se diz, ainda que se considere que a União poderia ter competência nesta matéria, com o que não se concorda. E depois, uns parágrafos mais à frente, no parágrafo que começa no que é o artigo 2º da presente proposta de regulamento de respeito, considera-se que, não sendo esta uma competência da União, portanto, se nós queremos limpar ou, pelo menos, suavizar as referências à questão da competência, elas são recorrentes no texto e precisariam de ser revistas aí. Tenho também algumas dúvidas sobre o último período deste mesmo parágrafo que estou agora a referir, quando se diz que, enfim, que há uma discrepância em relação à jurisprudência do Tribunal Constitucional e depois conclui, não é indiferente para a ordem jurídica constitucional portuguesa a valoração jurídica dos direitos sociais face aos direitos económicos. Não percebo o que é isto. E se pretende sugerir-se qualquer princípio de hierarquia de direitos sociais em relação aos direitos económicos, não creio que isso possa ser dito dessa forma. Do mesmo modo, isto mais adiante, também não é entre direitos pessoais e de participação política, entre estes e aqueles. Portanto, não acho que esta referência podia ser eliminada, este último período, porque me parece pouco claro. Depois, finalmente, há aí um parágrafo, que é o parágrafo que começa assim, considera-se que o princípio da subsidiariedade não se encontra cumprido, muito bem, pois o direito à ação coletiva, incluindo o direito de greve, deve continuar a ser regulado a nível nacional, mas depois abre-se aqui uma hipótese que é, não se considerando que os objetivos perseguidos pela presente iniciativa são suficientemente relevantes que justifiquem a alteração do equilíbrio das competências entre os Estados-membros e a União previsto no Tratado de Lisboa. Como se os objetivos fossem relevantes da iniciativa legislativa, isso pudesse provocar uma inversão da distribuição de competências do tratado fundador. E essa hipótese é uma hipótese, penso, absurda. Portanto, esta parte final também deveria ser eliminada neste parágrafo, pelo menos. Muito obrigado.
Pois é. Ora bem, Sr. Deputados, temos aqui uma decisão de fundo, primeiro, que é de saber se nós devemos realmente eliminar todas as referências à competência, à inexistência de competência. A ser assim, o fundamento para a violação do princípio da subsidiariedade é a conclusão, simplesmente, que o objetivo a alcançar não é mais eficazmente atingido através da atuação da União. Nós temos aqui, há aqui um problema subjacente, é que nós realmente há aqui um problema de clareza sobre o fundamento do parecer. É um problema de eficácia da ação ao abrigo da União? É um problema de falta de competência? É um problema da União não poder ter uma ação mais eficaz? Se é a subsidiariedade, realmente deverá ser um problema de eficácia da ação da União. Isto é mais eficazmente atingido a nível dos Estados. É esse realmente o fundamento que a Comissão entende que deve... Não é um problema de competência, nem é um problema de violação de direitos fundamentais. Embora no julgamento... Enfim, é claro que o julgamento de eficácia poderá ter de ser matizado pelo respeito pelos direitos fundamentais e pelas tradições constitucionais, etc. Mas são coisas diferentes. Não há dúvida nenhuma, não é? São coisas diferentes. Sr. Deputado, eu tenho duas inscrições. Sr. Deputado, doutor Lixo, tinha pedido a primeira palavra. Sr. Deputado, não.
Sr. Presidente, eu confesso que neste parecer eu limitar-me-ia a pronunciar-me relativamente à violação do princípio da subsidiariedade e reduziria toda a linha B a uma eventual um ou dois parágrafos que justificasse o que está aqui em causa e as razões pelas quais nós consideramos que violamos o princípio que é violado o princípio da subsidiariedade. E, portanto, aqui teríamos que referenciar num parágrafo a questão do direito da ação coletiva e a questão do direito à greve e o nosso entendimento de que a utilização deste direito é mais profícuo ao nível dos Estados-membros. Ponto. Por essa razão, se a proposta da Comissão violaria o princípio da subsidiariedade e, como tal, e concluiríamos no sentido que o Sr. Deputado P. Silva Pereira referiu também, com o arranjo da parte conclusiva da proposta que aqui está em causa, retirando todas as referências relativamente à competência. Até por uma razão. Esta Comissão preocupa-se, em primeira linha, com o princípio da subsidiariedade e não lhe estão cometidos, salvo questões gerais, a verificação de violação de outros princípios que estejam aqui em causa. E, portanto, nós limitarmos-ia, e é essa a razão também da eficácia da nossa pronúncia, quanto ao resultado final. E o resultado final aqui é o tal, podemos colaborar no processo geral.
Realmente, a fundamentação sobre a subsidiariedade oscila entre a eficácia e a inconstitucionalidade. O problema não é um problema de inconstitucionalidade. Agora, a Comissão está de acordo em que isto é menos eficaz a nível... essa aqui é a questão. Sr. Dr. João Lobo, depois...
Obrigado, Sr. Presidente. É brevíssimo, só para recordar duas coisas. Primeiro que, em consequência da primeira conclusão do relatório aprovado, elaborado pela Sra. Deputada Ana Esther Vargas, a primeira conclusão é um problema de atribuição. É um problema de atribuição. Diz que não há atribuição. O Tratado não atribui esse poder. Portanto, temos o primeiro problema é a questão da atribuição. E segundo, talvez uma declaração sobre protestatória, sobre reserva. Assim não ser entendido, então vamos à questão da subsidiariedade. Todavia, eu recordo, só para ajudar, que esta proposta de regulamento visa questões transfronteiriças, exclusivamente transfronteiriças. E é um problema complicado, porque é a questão da greve ser reconhecida a pessoas que estão a trabalhar em lugares diferentes de Estados-membros da sua origem, saber se podem ou não aderir à greve. E, portanto, se pode ou não haver negociação coletiva transfronteiriça. É um problema tremendo de subsidiariedade. Era só, Sr. Presidente.
Sr. Deputado P. Silva Pereira.
Sr. Presidente, eu... Enfim, queria também dizer que é verdade que onde não há competência não faz sentido discutir a subsidiariedade, mas quando discutimos a subsidiariedade no sentido de negar que o princípio seja respeitado, estamos a discutir a competência. Quer dizer, quem pretende exercer uma competência violando o princípio da subsidiariedade está a invadir aquilo que devia ser o exercício da competência, neste caso por parte dos Estados-membros. De qualquer modo, eu acho que todos nos podemos encontrar numa formulação, na linha daquilo que o Sr. Presidente decidiu há pouco, ou sugeriu há pouco, a propósito do parecer. Isto é, uma afirmação ambígua de pode discutir-se a questão da competência, mas independentemente do entendimento que se tenha sobre essa questão, há a violação do princípio de subsidiariedade. Eu acho que se este texto tivesse uma referência ao problema da competência, pode discutir-se a questão da competência, e uma alusão em que termos, não é? Mas, independentemente, há a violação do princípio de subsidiariedade e depois argumentar em favor do princípio de subsidiariedade. Acho que...
Sr. Deputado, posso fazer uma proposta de texto para tentar desencravar, acho que é... Sr. Deputado, sugeria que no ponto 6 se eliminasse com os seguintes fundamentos. Antes de mais, que senão temos de estar a remeter para os fundamentos do parecer. A subsidiariedade, ponto. Depois passa-se para o parágrafo que começa por entende-se. E começaria por dizer-se assim. Poderá discutir-se, antes de mais, se a União Europeia tem competência? Poderá discutir-se, antes de mais, se a União Europeia tem competência para legislar nesta matéria? E se a exclusão explícita de uma determinada matéria, no caso do direito à greve do âmbito das competências da União, impede o recurso? O artigo 352 para controlar essa legislação negativa. Seja, porém, como for, quanto a este ponto, vírgula, independentemente da resposta a esta questão, talvez melhor, independentemente da resposta a esta questão, vírgula, é certo que, nos termos do artigo, passa-se para a linha B, eliminando a linha B. Não é? E ficaria isto que está aqui na linha B. É certo que, nos termos, tal. Depois, tira-se, ainda que se considere que a União poderia ter competência, fica assim, considera-se que a presente iniciativa não cumpre. Tira-se também o também. Até ao final da citação. Depois aqui, temos de ver se pomos a referência aos dois artigos ou não. Mas a ficar a referência aos dois artigos, no parágrafo que começa no que o artigo 2º apresenta a proposta do Parlamento diz respeito, considera-se que a equiparação. A equiparação total. E ficaria, por-se-ia o ponto final em doutrina. Depois o parágrafo que o Sr. Deputado António Rodrigues sugeriu, muito genérico, sobre o ponto 3º.
De modo idêntico,
decorre o artigo 3º, uma desnecessária interferência no processo jurisdicional que carece de fundamento. Assim, considera-se que o subsidiário não se encontra cumprido, pois o. E que. O direito à ação coletiva deve continuar a ser regulado a nível nacional, não se considerando. Pronto. Deve continuar a ser regulado a nível nacional. Ponto final. A nível nacional, ponto final. A nível nacional, ponto final. E era preciso tirar, depois, no parecer, o inciso que está entre na medida e o I que está a seguir a união. Ou melhor, não, não é isso. É entre o primeiro em que e o segundo em que. Na medida em que o objetivo é alcançar, exatamente. Acho que isto resume mais ou menos as propostas que foram aqui efetuadas. Senhores deputados, eu vou repetir muito rapidamente as alterações para não nos... tira-se com os seguintes fundamentos, ponto 6, desaparece a ONIA, fica, poderá discutir se a União Europeia tem competência para legislar esta matéria e se a execução explícita até é negativa. Depois, independentemente da resposta a esta questão, é certo que nos termos do tal. Depois, assim, tira-se desde ainda até considera-se, até a vírgula. Tira-se também o também. Na página seguinte, tira-se de não sendo até membros. Considera-se que é equiparação. E para-se este parágrafo em doutrina. A seguir vem o parágrafo sugerido pelo Sr. Deputado António Rodrigues. Independentemente da resposta a esta. De modo idêntico, peço desculpa, o artigo 3º existe. Não sei exatamente como é. De modo idêntico, no artigo 3º existe uma desnecessária interferência no processo judicial nacional que carece de fundamento. Assim, considera-se que o princípio de seriedade não se encontra cumprido e que o direito de ação coletiva, incluindo o direito de greve, deve continuar a ser regulado a nível nacional. Na conclusão, retira-se desde o primeiro em que até o segundo em que. Senhores deputados, posso submeter a votação? Tenho o acordo do Sr. Deputado António Rodrigues, deixou aqui o voto para assegurar quórum. Ah, está já a Sra. Deputada Lídia Lucão, temos quórum. Votos contra? Não há. Abstenções? Também não. Não há. Não sei se o Sr. Deputado, Sr. Deputado João Lobo vota.
Eu voto em consonância com o voto dos parceiros anteriores.
Portanto, vota contra. É aprovado. Foi assim, é isso, vota contra, não é? Por favor, por favor. Então, não estamos ainda não estamos em condições de votar. Portanto, é aprovado por unanimidade com o voto contra o Sr. Deputado João Lobo.
E a ausência do CDS.
Senhores deputados, concluímos este ponto à linha E. Eu ia sugerir, Senhores deputados, que nós apenas fizéssemos os pareceres que têm de ser enviados. Não é o caso da linha A, que o Sr. Deputado Vitorino Canas não está presente, penso que não será.
Mas é até dia 21 de maio.
Este é até dia 21 de maio, tem.
Tem de ser votado hoje.
Senhores deputados, eu ia sugerir que fizéssemos as linhas A a D.
C e D.
A, B, C e D.
Exato.
Temos de fazer isso porque temos prazo. A linha A, o parecer do Sr. Deputado Vitorino Canas. É um parecer de não escrutínio. Sobre. Ele não está aqui para o apresentar, mas. A inspeção de navios, sobre uma diretiva relativa à inspeção de navios pelo Estado do Porto. A Comissão de Assuntos Europeus, relevando que as referidas comissões não se pronunciaram sobre a iniciativa, decorre que aí nas suas férias de competências considera que não existe fundamento político para a emissão de parecer para este Parlamento. Senhores deputados, posso meter a votação? Votos contra? Não há abstenções, também não, é aprovado por unanimidade. A linha B, Sr. Deputado Sérgio Azevedo, não está presente. não há ninguém que esteja, digamos, mandatado para apresentar a proposta em nome dele. Mas então vou fazê-lo eu, uma vez que temos prazo. Esta proposta de parecer é sobre uma proposta de regulamento do Parlamento Europeu e do Conselho sobre a reciclagem de navios. Conclui pela existência de violação do princípio de solidariedade, na medida em que o objetivo alcançado por esta via, por esta, será mais eficazmente atingido através da ação da União. E, enfim, não vou estar aqui a descrever, tem uma série de considerações sobre, digamos, o fundamento desta iniciativa. E sobre também a dimensão internacional deste problema e sobre um livro verde, melhorar as práticas de desmantelamento de navios em 2007. Parece que foi distribuído, Srs. Deputados, eu penso que, como se diz aqui, a reciclagem de navios já é abrangida pela legislação europeia, designadamente o regulamento relativo à transferência de resíduos. Isto é uma matéria que vem na sequência de outras diretivas ambientais da União Europeia. Neste caso é um regulamento. Srs. Deputados, não sei se pretendem mais esclarecimentos sobre esta matéria. Caso contrário, o Sr. Deputado Relator não está presente, eu ia submeter a votação, uma vez que isto tem um prazo. Posso submeter a votação? Votos contra? Não há. Abstenções? Também não. É também aprovado por unanimidade. Sra. Deputada Helena Andréa apresentou um parecer sobre uma proposta de diretiva do Parlamento Europeu e do Conselho sobre a responsabilidade do Estado de Bandeira na aplicação de uma outra diretiva que aplica o acordo celebrado pela Associação de Armadores da Comunidade Europeia. Se a Sra. Deputada quiser usar a palavra.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Muito rapidamente, isto tem a ver com uma proposta de diretiva do Parlamento Europeu e do Conselho que decorre, em primeiro lugar, de uma convenção da OIT de 2006 sobre o trabalho marítimo e, com base nessa convenção sobre o trabalho marítimo de 2006, o Conselho aprovou uma decisão para que os Estados-membros ratificassem essa convenção e a aplicassem. E os parceiros sociais europeus, ou seja, a Federação Europeia dos Transportes e a Federação Europeia dos Armadores, negociaram um acordo europeu relativamente à Convenção da OIT, mas não puderam, dadas as limitações que o Tratado dá aos acordos de parceiros sociais, tratar de todas as matérias que faziam parte da Convenção de 2006. E, portanto, os parceiros sociais incluíram na sua diretiva, no seu acordo que foi depois transposto por uma diretiva, isto é a prova de que existe negociação coletiva a nível europeu, porque isto é um ato de negociação coletiva a nível europeu, mas os parceiros sociais acordaram em matérias relacionadas com as condições de trabalho, o alojamento, o lazer, a alimentação e o serviço de mesa, a proteção da saúde, os cuidados médicos, o bem-estar e a proteção em matéria de segurança e o cumprimento e a aplicação. E pediram à Comissão Europeia que tratasse da matéria que estava coberta pelo título 5 da Convenção Marítima, porque é a Comissão Europeia que tem competências para essa matéria. E essas têm a ver com a necessidade de assegurar condições dignas de trabalho e de vida a bordo dos navios. E, portanto, esta proposta de diretiva incide exatamente no estabelecimento de normas que são destinadas a garantir que os Estados-membros, enquanto Estados de bandeira, cumprem efetivamente as suas obrigações naquilo que tem a ver com o controle de conformidade com, dos navios que arvoram o seu pavilhão com a diretiva que resulta do acordo dos parceiros sociais. E por isso isto é completar, no fim de contas, a transposição no direito europeu da Convenção de Trabalho Marítimo de 2006, e que é importante porque nós sabemos que o setor dos transportes marítimos funciona à escala global e, portanto, quanto mais forem as normas internacionais harmonizadas, melhor. Esta proposta tem como base jurídica o artigo 100 do Tratado de Funcionamento da União Europeia e respeita o princípio da subsidiariedade. Estamos todos de acordo que a matéria, a dimensão e os efeitos destas propostas são melhor alcançados ao nível da União Europeia e, por isso, eu proponho que aprovemos este parecer e que se dê como concluído o processo de escrutínio. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Portanto, esta proposta vem na sequência de uma outra diretiva, relativa à execução de outra diretiva, tanto quanto entendo. A conclusão é também que não há violação do princípio de subsidiariedade. Srs. Deputados, posso submeter a votação? Posso? Votos contra? Não há. Abstenções? Também não há. É também aprovado por unanimidade. Por último, a linha D, proposta de diretiva do Parlamento Europeu e do Conselho sobre pilhas e acumuladores, que altera o anterior, diretiva sobre pilhas e acumuladores. Sr. Deputado Nuno Matias, se quiser discorrer sobre esta, o seu parecer.
Muito obrigado, Sr. Presidente. De forma muito sucinta, penso que o relatório é explícito e resulta até de uma análise que já foi feita, quer na Comissão de Economia e Obras Públicas, quer na Comissão de Ambiente, Ordenamento do Território e Poder Local. Como é descrito, visa alterações a uma diretiva já existente relativa a pilhas e acumuladores e respectivos resíduos. E a análise que é acompanhada das anteriores comissões que eu já fiz referência, conclui de forma completamente objetiva pela não existência de qualquer tipo de violação ao princípio da subsidiariedade, pelo que consideramos esta iniciativa e o processo de escrutínio concluído.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Vamos submeter a votação. Esta, aliás, é uma diretiva que altera outra, que também já regulava esta matéria. Penso que isto tem a ver com matérias ambientais, sobretudo, não é? Portanto, proteção ambiental. E conclui-se que os objetivos não podem ser sucessivamente realizados pelos Estados-membros pela dimensão e os efeitos da ação prevista. Posso submeter a votação? Votos contra? Se os votos não há. Abstenções? Também não há. É aprovado por unanimidade. Senhores deputados, eu vou sugerir que nós deixemos os pareceres seguintes para a próxima sessão. Há apenas aqui um outro ponto importante. Penso que podemos deixar também a nomeação do deputado. O deputado Honório Novo, porque não há alternativa. De ponto 4 fica cumprido. A nomeação deste deputado autor do parecer sobre esta proposta de decisão do Parlamento Europeu e do Conselho sobre o Fundo de Solidariedade da União Europeia. Senhores deputados, pergunto se há outros assuntos. Não há? Então, damos por encerrados os nossos trabalhos.